Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, da excelsa comissão. E a primeira parte dos nossos trabalhos respeita à audição da senhora secretária de Estado da Mobilidade, que aqui se encontra à minha direita, sobre um requerimento apresentado pelo Chega acerca das condições de segurança, capacidade e qualidade do serviço ferroviário entre Lisboa e Setúbal. E sobre esse requerimento, depois foi acrescentado um requerimento oral da Iniciativa Liberal para além da audição da Associação de Utentes e da Administração da Fertagos, que já foram realizadas, ser também, termos também aqui um momento com a senhora Secretária de Estado da Mobilidade, em que as questões que entenderem poderão ser colocadas e respondidas. E nesses termos, quem vai iniciar a primeira ronda é a Iniciativa Liberal e a senhora deputada Angélica da Teresa, que para colocar as questões que entender dispõe de 4 minutos mais um, faz 5. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar a senhora Secretária de Estado e os meus colegas, os senhores deputados. Nós tivemos a ouvir a Fertagos e os utentes deste serviço. Naturalmente que há visões completamente opostas e daí a importância de estarmos a ouvir a senhora Secretária de Estado para desempatar e, no fundo, para esclarecer pontos que são divergentes entre os utentes e a Fertagos. Nomeadamente, a Fertagos, aquilo que nos disse era que a taxa média de ocupação em hora de ponta era de cerca de 66%, o que contraria as queixas que a Comissão de Utentes tem vindo a apontar e a alertar, e, portanto, isso era um esclarecimento que eu gostaria de lhe colocar. Mas há aqui um problema que é um problema geral do nosso país, não é? Nós estimulamos a procura e depois é que nos lembramos que não há oferta suficiente, em vez de tratarmos primeiro da oferta e depois sim, eventualmente, estimular a procura. Aqui estamos sempre ao contrário. E em todas as áreas. Aconteceu na habitação, e este exemplo da Fertagos é mais um exemplo, ou seja, estimulou-se a procura sem garantir que há efetivamente locomotivas suficientes para transportar aquilo que será natural deste estímulo relativamente à circulação destes utentes. E, do nosso ponto de vista, isto não faz sentido absolutamente nenhum. São mesmo medidas populistas e depois o que faz é que as pessoas reclamem com razão porque não há comboios suficientes para escoar a quantidade de pessoas que procuram aquele tipo de serviço. E, portanto, tendo o Estado as carruagens, ou a ter o Estado as carruagens, o Estado é que fará a cedência de mais carruagens para aquela linha. O contrato de concessão prevê que a Fertagos só pode fazer um pedido formal de aumento de material circulante depois da apresentação de uma série de estudos que comprovem, de facto, a necessidade dessas carruagens. E segundo a Fertagos, isso aconteceu há relativamente pouco tempo, ou seja, estiveram durante cerca de um ano a estudar, não é? A desenvolver os estudos que já fizeram chegar ao Governo, há cerca de um mês, salvo erro, que foi a data que nos foi indicada, e portanto com base nisso, em princípio, com base numa resposta positiva por parte do Governo, haverá este reforço de material circulante. No entanto, aparentemente já tinha havido um aviso em 2023 que com este estímulo na procura, isto seria necessário corrigir do lado da oferta. E uma vez que, no fundo, o Estado tem a faca e o queijo na mão, eu gostaria de saber, primeiro, se já houve possibilidade de analisar o estudo que a Fertagos vos fez chegar e se já tem algumas conclusões, nem que sejam conclusões preliminares sobre esta situação, se já nos pode adiantar da possibilidade da eventual correção do lado da oferta, porque é isto que se procura aqui resolver, nomeadamente por parte dos utentes, que tem toda a razão. Depois confirmar esta questão da taxa de ocupação na hora de ponta, que curiosamente é de 66%, foi isso, isto foi dito pela Fertagus, e portanto há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? Ou as imagens que nos fazem chegar, ou os relatos são todos aldrabados, ou há aqui qualquer coisa que não bate certo. Ou eventualmente, porque isto... Ou porque isto também pode acontecer, pode haver a necessidade de, enfim, de alguma campanha aqui de sensibilização para que as pessoas também se possam arrumar melhor dentro das carruagens, que isso também poderá ser um problema. Portanto, gostaria que nos esclarecesse relativamente a todos estes pontos para ver se chegamos a bom porto e para que esta situação dos comboios da Fertagus se resolvam de uma vez por todas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então ouvir a resposta do Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 5 minutos. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui convosco e desta vez para esclarecer estes temas que, fruto das audições da passada semana, fazem todo o sentido e obrigada por nos darem essa oportunidade de vir aqui falar convosco sobre este tema. Ora bem, indo às questões que a senhora deputada nos colocou, Angelique da Teresa, eu talvez fizesse aqui um enquadramento para ficarmos alinhados do que é que estamos a falar. Ou seja, de acordo com as declarações da senhora Presidenta Fertagus aqui a passada semana, nós estamos a falar de 156 comboios diários, os quais 10 trazem esta sobrecarga, esta sobreocupação. É disso que estamos a falar, ou seja, 6% dos comboios diários da Fertagus. Não significa com isso que basta que seja 1%, 0,5% dos passageiros para nós são da maior relevância e temos que cuidar de todos por igual, não é isso que está em causa, mas estamos a falar de 6% deste universo, de pessoas que têm que chegar ao seu trabalho, à sua escola, ao seu hospital, enfim, têm que fazer a sua vida a tempo e horas e sobre isso estamos perfeitamente de acordo. Mas dizer também que, e como é do vosso conhecimento, e o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Engenheiro Miguel de Pinto Luz, tem-no dito reiteradamente, nós somos o governo que está a fazer o maior investimento sempre na ferrovia, efetivamente. O que significa que, por exemplo, a Fertagus está a operar com comboios há 27 anos. Os comboios da CP têm, em média, 46 anos. Ou seja, estamos aqui a ser, entre aspas, vítimas de uma consequência clara, foi um desinvestimento durante décadas na ferrovia. Ponto número um. E esta é a primeira relação para o tema que nos traz aqui. Ou seja, dizer-vos também que houve um ilustre político desta praça que disse a dada altura que não se compram comboios no stand, efetivamente não compram, e um comboio em Portugal novo, desde o momento, nem vou contar o tempo que as empresas levam para pôr o caderno de encargos na rua. Tem cerca de ano e meio a 2 anos de trabalho. Não estou a contar com isso, mas a partir do momento que o caderno de encargos sai, até que o primeiro comboio fica a circular na via, sabem quantos anos estamos a falar? Entre 8 e 10 anos. 8 e 10 anos. Ou seja, para vos dizer, senhores e senhores deputados, estamos perante uma situação que não é compaginável com a chegada de comboios novos. Não há tempo para isso. Temos que encontrar a mitigação para esta sobreocupação, curto prazo, que não é compaginável com os 8, 10 anos que demora a chegar a um comboio. Como sabem, em 30 de setembro de 2024, foi assinado a nova prorrogação de um contrato de concessão até março de 2031 entre o Estado concedente e a Fertagus. Esta prorrogação, esta renegociação, decorreu de um pedido de equilíbrio económico e financeiro da Fertagus ao Estado, que deu origem a uma comissão de negociação, que foi nomeada e mandatada para o efeito no nosso 23º governo. O governo de então, quando nomeia essa comissão de negociação, não prevê a possibilidade de se considerar a aquisição de material circulante, e conseguimos entender um bocadinho porquê, nesta negociação, o que levou a que, na negociação, houvesse uma prorrogação condicionada ao material circulante que já estava em operação na Fertagus à data. Portanto, os 18 comboios e a renegociação não envolveu nenhuma componente de novo material, de novo ou de material circulante adicional a chegar à concessão. Este foi o ponto de partida. Já vos disse e repito, nós estamos a falar de 156 circulações diárias, 146 com oferta estável, pelo menos é isso que os dados da Fertagus nos dizem e dos passageiros também. Temos 10 ligações, de facto, com problemas ou com sobrelotação. Então, vamos lá perceber um bocadinho porque é que isto aconteceu. E isto aconteceu porque quando, em 99, se faz o primeiro contrato de condução, estávamos, na altura, a anos-luz de perceber que existiria uma intermodalidade entre os diferentes modos de transporte na área metropolitana de Lisboa, que é o que temos hoje. Estávamos longe de imaginar que iria acontecer um PART em 2019, ou mesmo que iríamos ter passes gratuitos até aos 23 anos. Portanto, tudo isto foram circunstâncias que levaram que houvesse, inclusivamente, uma deslocalização das pessoas, e bem, a escolherem lugares de residência mais distantes dos seus lugares de trabalho.
E é isso.
Ah, é?
É, porque, entretanto, o tempo terminou, mas como a audição continua,
exato.
Ter a oportunidade
De retomar o tema.
Claro que sim, e os deputados vão ajudar porque vão colocar questões.
Muito bem.
E agora é o seu deputado Nuno Gabriel do Chega, não? Patrícia Carvalho. Pensei que era o deputado Nuno Gabriel que vai falar comigo. A deputada Patrícia Carvalho dispõe de 5 minutos. Faz favor, seu deputado.
Pode entrar no friso.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, tendo em conta aquilo que agora acabou de nos dizer, que apenas 6% dos comboios circulam em sobrelotação. Mas então, se é apenas 6% dos comboios, o que é que leva à Comissão de Utentes da Fertagus a apresentar uma queixa contra o Estado português na Comissão Europeia? Até podem ser só 6% dos comboios. Peço desculpa. Porém, são 6% de comboios que fazem toda a diferença nas pessoas. Eu já conversei com utentes da Fertagus que moram em Almada e que o que eles fazem é levantarem-se mais cedo, apanham o comboio até Coina, estão a andar para trás, para em Coina apanharem um comboio para Lisboa, porque quando o comboio chega à Almada eles não conseguem entrar porque está totalmente sobrelotado. E, portanto, 6% até podia ser 2%. Mas o problema tem que ser resolvido. Mas então temos aqui outro problema, porque a Sra. Secretária de Estado também disse que houve uma negociação em 2024 e que, da qual não constava a aquisição de material circulante. Pronto. Mas segundo o Conselho de Administração da Fertagus, desde 2023, portanto ano anterior a esta negociação, que já vinha a alertar o Estado para a falta de material circulante. E portanto a questão que eu coloco é se há um ano que se sabia da falta de material circulante, como é que um ano depois, quando se está a fazer uma negociação, se deixa de fora dessa negociação o reforço deste material circulante? É preciso perceber isso. E eu também compreendo quando a Sra. Secretária de Estado nos diz que desde o momento em que há um caderno de encargos até que o primeiro comboio esteja pronto, que há aqui um período temporal demasiado elevado e que, portanto, não resolverá aqueles que são os problemas atuais da circulação na Fertagus. Mas então, qual é que é a solução? Porque, honestamente, o que eu tenho vindo a notar é que temos feito aqui algumas audições, Comissão de Utentes, Conselho de Administração da Fertagus, Governo, e nós saímos de todas as audições a concordar todos que existe um problema, que é necessário resolvê-lo, mas que não há uma solução. Portanto, a questão que se coloca, a Sra. Secretária de Estado, e para terminar, como é que vamos resolver este problema? Porque ainda há outra questão também, é que a Fertagus refere que, portanto, em 2022, por exemplo, houve 6 mil minutos de atraso na circulação dos comboios. Em 2025, portanto, o ano passado, este atraso já foi de 55 mil minutos. E uma das justificações para isto, segundo a Fertagus, tem a ver com a infraestruturas de Portugal, porque é necessário fazer obras na via por causa da velocidade. E queria perguntar-lhe, portanto, se isto efetivamente corresponde à verdade e se está em cima da mesa a IP fazer estas obras para que se possa, pelo menos, reduzir aqui os tempos de espera. Porque, ao mesmo tempo que reduzimos os tempos de espera, estamos também a reduzir pouco, mas uma pequena redução, o número de pessoas na mesma carruagem. Era as questões que eu tinha para lhe perguntar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Estado, cumprimento à CIA e a quem a acompanha. Dizer-lhe o seguinte, nós recebemos a Comissão de Utentes de Fertagus e ouvimos também o Conselho de Administração de Fertagus. E o que ouvimos devia envergonhar qualquer pessoa, qualquer governo e qualquer país. Da Comissão de Utentes ouvimos que agressões, pessoas esmagadas, desmaios, e disse algo que devia ficar gravado na cabeça e na memória de cada um. Cito, nem o gado é transportado assim. Depois ouvimos o Conselho de Administração que disse que o problema são os utentes, porque usam o serviço em horários de ponta e que deviam usá-los, deviam viajar fora dos horários de ponta. Em relação à taxa de ocupação de 66%, senhora Sérgio, eu usei muito tempo aquele serviço, até que deixei de usar porque não cabia lá e porque me custava ver o sofrimento das pessoas. Não é para mim. Muitas delas, mulheres e crianças. E garanto-lhe que a ocupação é superior a 100% nas horas de ponta. Garanto-lhe isso. O que eu quero perguntar é o seguinte. Foi também dito que a tutela foi avisada. Primeira pergunta. Se a senhora secretária de Estado foi avisada, o que é que fez? Primeiro, se foi avisada e o que é que fez à data. E há um ponto que não pode ser ignorado, que é a segurança. Outra questão. A senhora secretária de Estado pode garantir aqui e agora que este serviço cumpre padrões de segurança, nomeadamente ao nível de, em caso de necessidade de evacuação de emergência. Porque podemos estar perante uma tragédia e devemos antecipar e não reagir. Outra questão é, se este modelo falha na linha de Setúbal, como é que o Governo quer avançar com subconcessões noutras linhas? Portanto, vamos replicar o problema no país todo? Portanto, é também uma questão. Senhor Secretário de Estado, o tempo não permite mais. Quais as prioridades imediatas e o que nos pode dizer aqui para travar este autêntico inferno diário? É que, peço que responda objetivamente, tanto quanto puder, porque estas pessoas merecem. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Foram 3 minutos mais 2 que tinha o Sr. Deputado disponível. Agora, ao Sr. Secretário de Estado para responder, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Começo por dizer que, não posso deixar de o dizer, que os termos a que são referidos por entidades que acabou de identificar relativamente a pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, é de repudiar e repudiar vivamente. Não são termos para ser utilizados com passageiros que todos os dias usam o nosso transporte público, onde está milhares de milhões do dinheiro dos nossos contribuintes, merecem o nosso maior respeito e é para eles que trabalhamos todos os dias e é para eles, para estes mais afetados, que nós estamos aqui todos a discutir para encontrar e rapidamente as melhores soluções. Portanto, fica aqui esta minha nota prévia, que não posso aceitar que as pessoas sejam tratadas nessa forma. São 2 minutos, vamos ver se eu consigo dizer o que estava dizendo há pouco. Ou seja, houve um contrato que foi de renegociação da concessão da Fertagus. A comissão de negociação, isto começou em 2023. A Comissão de Negociação foi constituída em outubro de 2023. Aconteceu pelo facto de ter existido um pedido de equilíbrio económico, de reequilíbrio económico e financeiro, fruto das contas ao abrigo da cláusula 8ª do contrato de concessão, que é acertos, ou mecanismos de acerto, é exatamente assim que se chama a cláusula. Surge a circunstância do Governo à data a ter um diploma em vigor, a portaria 19A, que impedia que o Estado atribuísse ou compensasse em valor monetário os acertos devidos da cláusula 8ª. Então, o gabinete do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, à data, o engenheiro Frederico Francisco, e o gabinete do Sr. Secretário de Estado das Finanças, à data, Dr. João Nunes Mendes, concordaram que o pagamento estava impedido e concordaram aceitar que o REF, a pedido da Fertagus, uma vez que o pagamento era impedido, a cláusula terceira do diploma que impedia o pagamento em dinheiro dizia que podia ser pago em prazo. E, portanto, aqui começa a história da prorrogação. Ou seja, criam, o IMT valida que é o representante do Estado concedente junto da tutela, portanto, na altura, o senhor engenheiro Frederico Francisco, a dizer que estão reunidas as condições para se avançar com a comissão de negociação. Houve anuência por parte de quem direito, Secretário de Estado das Infraestruturas, Secretário de Estado, Tesouro e Finanças, e em outubro, portanto, o pedido de validação de todas as circunstâncias está... acontece em abril, a comissão de negociação é nomeada em 12 de outubro. E então, os trabalhos decorrem com os membros nomeados por cada um destes políticos, e o relatório final, e agora tentando responder às questões aqui colocadas, vem apontar um conjunto de conclusões, mas antes disso, fazer aqui dois reparos. Ou seja, a comissão de negociação é nomeada em outubro, 7 membros efetivos, nós chegamos em abril de 2004, de 24, o que é que nós fizemos relativamente a esta comissão de negociação? Nada. A comissão estava nomeada, os trabalhos estavam em curso, a nossa preocupação foi não criar nenhuma entropia que pusesse em causa um prazo que era setembro de 2024 em que um contrato tinha que estar assinado. Ou seja, este governo teve os mesmos meses para concluir um trabalho desta complexidade e dimensão que o tempo que o 23º governo ocupou entre pensar que tinha que nomear uma comissão e nomeá-la efetivamente. Abril a outubro, e nós tivemos que executar de abril a outubro de 2024. Portanto, a comissão decorreu os trabalhos e fez os seus trabalhos de forma independente, chegou à conclusão que chegou, no sentido e com as premissas para as quais tinha sido mandatada, que era o material circulante não estava contemplado, regra, ponto número um. Ponto número dois, e bem, reduzir ao máximo o tempo da prorrogação. Tanto que houve cenários em cima da mesa que ia para 11 anos. E a prorrogação ficou o mínimo que a Comissão de Negociação, que tem pessoas das finanças, pessoas do IMT, chegaram à conclusão, o mínimo possível foi os 6,6 anos. E é isso que vai acontecer até 31 de março de 2031. Ou seja, este governo não interferiu, não definiu se ia a Setúbal, se não ia a Setúbal e como ia a Setúbal. Tudo decorreu numa comissão de negociação nomeada pelo anterior governo e que nós entendemos por bem não mexer para não atrapalhar os trabalhos, okay, até à conclusão de 31 de setembro de 2024.
Pronto. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos continuar com o PSD. É a Sra. Deputada Margarida Saavedra. Dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Permitam-me que eu comece aqui com uma consideração ad latere que muito nos congratulamos, é que a Comissão Europeia ontem deu luz verde para a prosecução das obras da linha violeta do metro. Nós tivemos aqui uma comissão bastante agitada, onde se levantaram imensas suspeitas de falta de transparência, de opacidade, de atrasos, etc. A Comissão Europeia veio dar-nos razão em toda a linha. E é bom que isso se note hoje e que as pessoas que levantaram essas dúvidas anteriormente tomem boa nota desse resultado. Portanto, eu queria pôr essa questão primeiro. Também acho que, antes de entrarmos suavemente no assunto, acho que é necessário verificarmos várias coisas. Eu discordo profundamente da conclusão que foi tirada de que a Fertagus e que todo o transporte dessa linha tenha sido efetuado no sentido de bons serviços para que as pessoas utilizem os comboios. Isto é verdade, mas a verdade é o seguinte, é que hoje estamos perante 27 anos de desinvestimento, em que houve um boom enorme em termos de construção, houve um alargamento enorme na outra margem de construção e todas as soluções foram paradas. A Fertagus, que abre início há 30 anos, um transporte de excelência poderia servir, ao longo de 27 anos ficou simplesmente parada. E há aqui uma coisa que também me chocou bastante, sobretudo da última comissão, é que parece que até a entrada deste governo estava tudo bem. De repente, o governo entrou e as pessoas ficaram entaladas no comboio, a ser tratadas como animais, uma coisa miserável, parece, com a entrada do governo da AD, uma questão que estava perfeitamente boa e ótima, ficou a ficar má. E é bom que não nos esqueçamos que estas coisas todas têm uma evolução e que nós estamos a pagar o preço de 27 anos de desinvestimento. É bom começarmos logo desde aí. Também a questão da... da taxa de ocupação, também foi explicado aqui, mas eu volto a explicar, que a taxa de ocupação é feita no início da linha e, portanto, seria, na média, que seria necessário que o comboio estivesse cheio em Setúbal quando entrasse, o que não acontece. A média é, de facto, 67%, o que não invalida que, a certa altura, tenha 100%. Isto foi explicado. Isto foi explicado e pareceu-me claro, não sei se entenderam, mas eu volto a reiterar, a média, como o próprio nome indica, é a média, o que não significa que em pontos mais baixos tenha menos ocupação e que em pontos altos tenha 6%. Portanto, pareceu-me que não era essa questão de pôr em dúvida, porque me pareceu óbvia. Também quero dizer outra coisa, que também é importante termos isto em consideração, porque estamos aqui a falar, de facto, em questões e estamos todos de boa fé, é bom que não nos esqueçamos das circunstâncias. É que os atrasos de 55 minutos que foram verificados, também foi explicado, se deveu a obras de conservação na linha. E, portanto, quando uma linha está a ser objeto de obras e isso tudo, naturalmente há atrasos. Mas estes atrasos resultarão em benefício e segurança dos próprios utentes. E, portanto, quando falamos da Fertagus e desta questão do Sul, é bom que a gente não se esqueça do enquadramento em que isto é feito. Também é bom lembrarmos que isto não é, e foi reiterado aqui, uma particular senha contra os habitantes da outra margem, mas isto aconteceu em Sintra, acontece em todas as outras linhas, exatamente porque durante muitos anos o desinvestimento que foi feito na linha ferroviária não acompanhou o crescimento urbano das áreas limítrofes de Lisboa. Aliás, o mesmo acontece no Porto. Todas as áreas satélites que cresceram muito devido a questões de urbanização e de falta de espaço, é evidente que não tiveram acompanhamento e, portanto, nós neste momento estamos, em primeiro lugar, a remediar uma questão que está má e a tentar resolvê-la, sendo certo que também não é num dia, nem num ano, nem num mês que isso se resolve, como a senhora Secretária de Estado disse. Portanto, afastando destes considerandos, eu gostava que me explicasse o seguinte: estão ou não estão a ser feitos estudos para prever um aumento potencial que vai haver, com certeza, de utentes nestas linhas, em primeiro lugar pelo constante crescimento urbano e também agora pelo aumento dos preços do combustível, que vai, obviamente, fazer com que muita gente passe a utilizar o comboio. E estou a falar em termos de futuro, e acho que é o melhor que nós temos a fazer, é exatamente pensarmos em termos de futuro. Gostaria que comentasse também a mais-valia que acha que houve no reforço dos horários do comboio, passar para 20 em 20 minutos, não obstante a dimensão das carruagens, situação que eu julgo que está a ser feita, ou que foi dito que está a ser feita, que já foram negociadas duas novas carruagens, que irão, julgo eu, operar em 2027. E também gostaria de saber como é que está o reforço do comboio a longo prazo. Foi identificada a necessidade de 5 carruagens adicionais para resolver a sobrelotação, mas o material circulante, julgo eu, que só estará em pleno funcionamento em 2027. Eu gostaria que a senhora Secretária de Estado comentasse isto, explicasse que planos do futuro há e, sobretudo, acho que por uma questão de honestidade intelectual, nós não nos devemos esquecer que esta situação nos foi apresentada por arrasto. E que, de facto, não saímos de uma situação ideal para um drama em que este governo, há ano e meio, aparentemente, colocou toda a ferrovia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora ouvir a Sra. Secretária de Estado. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas excelentes questões que coloca, que me dá a oportunidade de dizer o seguinte, e creio que respondo inclusivamente à Sra. Deputada Angélica também. E tem a ver com o seguinte: quando me fala se estão a ser feitos estudos, foi precisamente por isso que o processo da cláusula 19, ou seja, aquela, a única, que o Estado tem aqui um papel interventivo, ou seja, a partir do momento que se firma um contrato, o contrato fica a vigorar. E há uma cláusula 19, que é a cláusula de aquisição de material circulante, que apesar de ter sido sinalizada pela Fertagus, sinalizada em abril de 2023, não contemplou a comissão de negociação que foi nomeada em outubro de 2023. Contudo, a cláusula 19 obriga precisamente a um conjunto de requisitos fundamentados pelos quais a Fertagus diz que precisa de mais material circulante, que só em fevereiro de 2026 o processo foi dado por concluído por quem de direito, que é o IMT, que é o representante do Estado concedente. Ou seja, sim, os estudos foram feitos, a Fertag fez os estudos necessários, os estudos de procura, e foi com base nesses estudos que nós agora estamos a trabalhar no sentido de dar resposta a estas 5 carruagens adicionais que foram identificadas. Até aí não havia uma quantificação do material circulante necessário. Só agora, em fevereiro, é que vem de forma absolutamente inequívoca do que é que a Fertagus precisa, ou o que é que ela entende que precisa, fruto dos estudos realizados, para dizer também que no trabalho, na comissão de negociação, quando se fazem os três cenários tiveram por base, mais uma vez, estudos de uma empresa consultora no mercado de, acredito eu, de reputada credibilidade, a Tremo, que fez os estudos de procura para a comissão de negociação e, portanto, a pedido a pedido da Fertagus. Agora dizer algo de importante e que se impõe aqui é o que estamos a fazer. Eu penso que podemos ver aqui duas dimensões do que se está a fazer. Uma primeira, o que é que a Fertagus está a fazer no imediato e o que é que ela fez? Entrou, fechou o contrato, a comissão de negociação, firmou-se o contrato, aconteceu um modelo de oferta, foi implementado um modelo de oferta logo a 15 de dezembro com a entrada do novo horário. Percebeu-se que estava a ter problemas, portanto, a 15 de janeiro estavam a fazer contagens e a perceber o que é que estava a acontecer. A 20 de janeiro estava a entrar uma reformulação, sempre com os mesmos comboios, mas também temos que enaltecer a rapidez e a agilidade com os mesmos comboios tentaram recriar um modelo de oferta para responder com menor impacto a todas as pessoas. O certo, e se eu bem percebi das palavras do Sr. Presidente a semana passada, efetivamente, nós com este novo modelo de oferta, nós, nosso Estado, nosso país, beneficiamos 27 mil pessoas, mas temos 3 mil que estão aqui com, nesta condição que estamos aqui a falar, da sobrelotação. Efetivamente é assim, mas globalmente o modelo, quando perguntavam, concorda com o modelo beneficiou mais pessoas que aquelas que efetivamente prejudicou, não sendo que uma pessoa prejudicada não tenha um peso igual a todos os beneficiados têm. Temos que resolver essa situação. Ou então o que é que a Fertagus está a fazer também e que penso não ficou aqui claro? A ideia não é dizer para as pessoas saírem da hora de ponta. Não foi isso que eu entendi e creio que não foi isso que a senhora Presidente da Fertagus aqui disse. O que está a acontecer a partir de 20 de janeiro de 2025, nós temos comboios de 20 em 20 minutos, vem um duplo, vem um simples, vem um duplo, vem um simples. E o que é que está a acontecer? Esta sobrecarga está a acontecer onde? Nos simples. Mas os simples são antecedidos 10 minutos de um duplo e precedidos de um duplo a seguir. Ou seja, eu percebo e não está em causa o desconforto e o impacto que tem nas famílias ter que ajustar a sua jornada de viagem. Porque o infantário abre aquela hora. Mas 10 minutos antes é uma possibilidade. 10 minutos depois, para quem o puder, também. Portanto, e isto... Não estamos a isto acontece ao longo de toda a jornada, não é exclusivamente na hora de ponta. É assim que a oferta está dimensionada. Isto é o que a Fertagus está a fazer, ou fez. Creio que aqui falaram na comunicação, eu creio que se deveria intensificar e esclarecer melhor que é isto que está a acontecer, provavelmente até com uma maior fiscalização dentro do próprio comboio. Reforçar aqui a autoridade para inibir comportamentos de, por exemplo, sentarem todos na escada e não dar acesso para o segundo andar, para o segundo piso do próprio comboio. Isto é Fertagus. Do nosso lado, reunidas as condições da cláusula 19, o número 3, do número 1 ao número 3, o que é que nós estamos a fazer? Está a decorrer neste momento toda a tramitação necessária, portanto, temos um mês e qualquer coisa da conclusão dos trabalhos, nomeadamente a análise de estudos, etc. E, portanto, está a acontecer toda a tramitação processual que é necessária para que, à luz do contrato de concessão que está em vigor, possa agora ser escolhido o modelo de aquisição por quem de direito. Ou seja, a Fertagus tem com o Estado dois contratos. Um para a exploração do eixo norte-sul, exploração ferroviária, e um outro para a alocação e manutenção do material circulante. E esse decorre, também aqui falado, pela Sagesecur. Portanto, como um todo, estamos agora às entidades competentes a dialogar na forma como, à luz do contrato em vigor, porque as coisas parecem fáceis e são, só que temos um contrato. Nós temos procedimentos, nós temos o Código da Contratação Pública, tudo isto tem que ser cumprido para não termos, tal como disseram aqui muito bem, reparos de Bruxelas é dizer que violamos isto ou violamos aquilo. Temos de fazer tudo direitinho. É isso que estamos agora neste momento a fazer.
Muito bem. Muito bem.
Obrigada.
Vamos passar ao Partido Socialista. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa dispõe de 5 minutos. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu vou fazer a pergunta-resposta, está bem? Só para...
Então, sim.
Para contar. Nós não vamos ter... Eu vou usar o meu telemóvel para verificar o cronómetro. Não temos dois cronómetros nesta sala. Portanto, eu farei essa gestão. Dê-me só um bocadinho, por favor, Sr. Deputado. Mas pode começar.
Sr. Presidente, estamos aqui à... Senhora, bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Caros colegas. Sra. Secretária de Estado, estamos aqui há mais de 30 minutos a ouvi-la e percebemos que a culpa é de todos, menos do Governo. É interessante ouvir essas responsabilizações. É tudo. Até da Comissão de Negociação que tomou a decisão. Como se o Secretário de Estado e o Ministro não avaliassem uma decisão de uma Comissão de Negociação. Parabéns. Eu não sei o que é que a Sra. Secretária de Estado está a fazer nesse lugar, se aceita tudo que lhe dão. Mas eu vou ler um comunicado da Sra. Secretária de Estado. Na altura... Sim, na altura da mudança de horários. O comunicado do Governo. A mudança dos horários significa uma grande melhoria da qualidade de vida para as populações do Conselho da Península de Setúbal, nomeadamente ao nível da redução dos tempos de espera e da diminuição dos comboios lotados. Ou seja, a senhora Secretária de Estado assumia como uma alteração operacional ao modelo, ou seja, aumentar a frequência para Setúbal e diminuir a capacidade, a oferta no posto, no troço mais sobrelotado, como se fosse um grande serviço ao país. E como os comboios deixassem de andar lotados. O que aconteceu é o contrário. Há um caos operacional. Isso foi o que mudou. Pode falar de 99, pode falar da intermodalidade, pode falar de parte. O que mudou realmente foi a alteração operacional. E pergunto-lhe, senhora Secretária de Estado, durante a negociação, que propuseram o aumento da frequência, quem é que decidiu diminuir a capacidade operacional, quem decidiu aumentar a frequência para Setúbal e quem é que decidiu diminuir a capacidade operacional no troço mais procurado?
Sr. Secretário de Estado, isto é um modelo de pergunta-resposta, portanto eu vou controlar aqui o seu tempo. Tenha atenção que o Sr. Deputado fará mais perguntas e precisará de tempo para dar mais respostas. Portanto, o mais curto possível, não é? Para esclarecimento de todos, faz favor.
Muito bem. Obrigada. Não, nós estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades, sempre e de pleno direito. Dizem muito bem, o relatório foi assinado por mim e pelo Sr. Secretário de Estado da Tesouro e Finanças, com certeza. Agora diz-me, nós tivemos uma interferência para cozinhar isto ou aquilo? Nenhuma. O relatório técnico e que suportou os estudos de procura que ali estão, tem um estudo, que eu acabei aqui de referir até a entidade que o fez, não houve nenhuma... como disse o Sr. Deputado, perturbação, alteração do modelo para prejudicar diretamente este ou aquele passageiro. Nós, como eu disse e vou repetir, o modelo trouxe para o sistema, para o comboio, mais de 31% de pessoas, o que não é coisa pouca, 27 mil beneficiados. Não estou, e digo outra vez, a pôr que os 3 mil prejudicados não têm direito a ser analisados. Têm tanto direito, estamos aqui a falar deles. Há duas ou três sessões nesta comissão e com gosto, e assim deve ser. Portanto, Sr. Deputado, fomos nós sim que concordamos, fomos nós que assinamos, e não vemos na lente que o Sr. Deputado aqui acabou de dizer, antes pelo contrário, é para nós um orgulho ter beneficiado 27 mil pessoas que são tão... Não vale a pena abanar a cabeça, é mesmo assim. Que são tão passageiros quanto os demais. Obrigado.
Eu explico-lhe porque é que eu abano a cabeça.
Sr. Deputado, doutora Rita, o tempo faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Explico-lhe porque é que abano a cabeça. Quando a senhora Secretária de Estado diz que isto beneficia 27 mil passageiros e apenas prejudica 3 mil, é uma falta de noção do que está a dizer. Porque, repare, esses 30 mil passageiros, 27 mais 3, andam num comboio sobrelotado. Isso não faz sentido nenhum. Se uma pessoa que entra em Setúbal, vai de pé e depois chega ali à zona de Almada e o comboio vai sobrelotado, ela também é prejudicada. Por isso lhe pergunto-lhe se não acha que está a prejudicar todos os passageiros.
Parar o tempo, Sra. Secretária de Estado, mais uma pergunta, faz favor. Está com 1 minuto e meio, faz favor.
O que é que, não me repetindo, o que é que eu lhe posso responder, efetivamente? O que está à vista, dizer que estão todos prejudicados não é verdade, a procura continua a crescer, sinal que a oferta de alguma forma responde à maioria das necessidades destes passageiros. Dizer também que a Fertagus efetivamente está num processo de trabalho contínuo com todos eles, numa lógica de comunicação e de informação que está a melhorar e a aliviar a carga em comboios mais os simples dispersar para os duplos, porque sabe que são duas realidades completamente diferentes. Tal como o Sr. Ministro diz às vezes e com graça, fica bonito no TikTok, mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de 6% dos comboios. Ninguém aqui descurou que há esse problema e o temos que resolver, mas 94% dos comboios estão a funcionar com a estabilidade mínima, porque, como disse e muito bem a Sra. Deputada do PSD, há que arriar a tudo isto, temos uma intervenção profunda na infraestrutura. Portanto, é tudo isto conjugado que nos está a levar também a esta situação de não poder fazer nenhuma outra cadência em termos de horários de comboios, porque a infraestrutura também não o permite.
Eu vou colocar aqui ao Sr. Secretário de Estado, à medida que vai falar, para ter uma noção do tempo, okay, não é? Okay. Até aos 5 minutos, doutora Rita, tá? Sr. Deputado, faz favor.
O estudo, provavelmente, que a Sra. Secretária de Estado falou, que deve ter, eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado cedesse esse estudo aos deputados, para eles poderem analisar, eu pergunto-lhe se não tinha recomendações. E estava consciente que ia retirar muitos lugares no troço com mais procura. Eu pergunto-lhe quantos lugares, se tem ideia, já que fez, já que aprovou o relatório, pergunto-lhe quantos lugares tirou à hora de ponta no troço mais procurado.
Sra. Secretária de Estado, para responder, então.
Efetivamente, teria gosto de responder se fosse a Sra. Presidente da Fertagus. Não sou, eu não lhe consigo dar com precisão essa informação. Seguramente que a Fertagus terá. A única coisa que lhe posso dizer, e isso tenho bem presente, é que um comboio simples leva 1.210 lugares. Um comboio duplo leva 2.420 lugares. Que um comboio simples a seguir tem um comboio duplo, que um comboio simples antes teve um comboio duplo. Ou seja, que as taxas médias de ocupação nos comboios duplos rondam os 50% a 60%.
Senhor deputado, faz
obrigado.
Favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, a senhora secretária Achado assinou uma negociação em que não sabia os valores, porque não nos consegue dizer. E diz para falarmos com a senhora Presidente da... não estou aqui agora. Pronto, então não estou aqui agora. Eu pergunto-lhe qual era a taxa de ocupação antes da alteração da oferta na Fertagus.
Senhora Secretária de Estado, para responder, faz favor.
De memória, não tenho esse apontamento comigo, tal como disse há pouco, mas as taxas de ocupação não andavam muito longe daquilo que é hoje a taxa de ocupação do comboio duplo, ou seja, os 50% a
60%. Não me consegue dizer
Senhor
qual
deputado,
é...
Deputado, faz favor, então.
Então não me consegue dizer que taxa de ocupação tinha os estudantes da alteração operacional, porque a alteração operacional é que mudou tudo. Disse-me que era igual à atual. Ok. Pergunto-lhe, Sra. Presidente, que ficámos a saber que a Barraqueiro, através da Fertagus, disse-nos aqui a Presidente da Fertagus, que a Barraqueiro percebeu que havia a venda de comboios em Espanha, que fez um estudo. Eu pergunto-lhe, porquê é que não foi o Governo, já que é o Governo que tem de comprar os comboios, porquê é que o Governo, percebendo que havia um problema operacional, porquê é que o Governo tem de pagar os comboios, porquê é que não foi o Governo que fez essa procura?
Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Como sabe, Sr. Deputado, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, como sabe, estamos a falar de uma empresa privada que vai ao mercado quando quer, como quer e compra o que quer. Obrigada.
Sr. Deputado, espera um momento que o tempo ainda não está... Este está? Está ok, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, ficámos a saber que há uma empresa privada que vê, que procura quando quer, que vai ao mercado quando quer. Só não ficámos a perceber é que como é que uma empresa privada vai ao mercado quando quer, procura quando quer, mas quem vai pagar realmente é o Estado português, que foi aquilo que foi dito para a Fertagus. Eu pergunto-lhe, quem é que vai pagar os comboios? Se é o Estado português ou é a Fertagus?
Sr. Secretário de Estado, continuando, para responder, faz favor.
Tal como, Sr. Presidente, Sr. Deputado, obrigada mais uma vez. Tal como vos disse há pouco, o grau de liberdade do Estado, fruto do contrato assinado em setembro de 2024, está confinado à cláusula 19. E é nesse sentido que estamos a trabalhar neste momento, reunidas as condições efetivas do que a cláusula 19 obriga para quem precisa de reforçar material circulante sempre que as alterações de política pública, nomeadamente tarifárias, nomeadamente parte, nomeadamente o gratuito 2023, e exigem material circulante adicional. E, portanto, o pressuposto estava reunido, os fundamentos estão entregues e agora estamos nós a fazer o nosso trabalho, que é como é que vamos responder a esta necessidade. Sim, obrigada.
Senhora Secretária de Estado, Sr. Deputado, informo que, entretanto, a Senhora Secretária de Estado já esgotou o seu tempo. Portanto, o Sr. Deputado tem tempo disponível, faz favor.
Eu gostava de saber quem é que vai pagar realmente os comboios, quem é que vai negociar os comboios. Porque nós não percebemos, não, ficámos sem perceber, Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado disse que era o privado que queria negociar, que podia ir ao mercado, mas ficámos sem saber. Falou-nos de uma cláusula, aquilo que queremos saber, e espero que na segunda ronda, ou que os deputados que vão falar a seguir, que pergunta quem é que vai pagar os comboios, que nós não percebemos, Sra. Secretária de Estado. A senhora fala em cláusulas e a pergunta é simples, é quem vai pagar os comboios, a Fertagus ou o Estado português? A senhora secretária de Estado, foi notícia que a senhora secretária de Estado pediu à CP a cedência de comboios da CP à Fertagus. Eu pergunto-lhe se é uma assunção da culpa, do erro, quando a senhora secretária de Estado altera o modelo operacional da Fertagus, provocando o caos operacional, em dezembro de 2024, por isso é que nós temos comboios sobrelotados, ao perceber que tem ali um caos operacional e que a senhora secretária de Estado passou aqui 5 minutos a não querer assumir o erro e a não querer pedir desculpa aos utentes da Fertagus, eu pergunto-lhe porque é que então foi pedir comboios, foi pedir à CP para ceder comboios. Essa é uma pergunta que eu gostava de ver ser respondida na segunda parte, é porque no fundo é uma assunção da culpa, percebeu que o seu erro provocou problemas graves aos passageiros que todos os dias usam a Fertagus.
Terminou, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moaes, não é assim? Disponho de 4 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, aquilo que os passageiros da Fertagus enfrentam neste momento é mais do que algum desconforto, como a Presidente do Conselho de Administração da Fertagus nos disse aqui. E gostaria de começar por lhe perguntar, porque têm sido aqui utilizados vários dados, se nós estamos a falar de 6% dos comboios ou 6% dos passageiros, porque a diferença é significativa, porque 6% dos comboios não são 6% dos passageiros, são muito mais. E também quando falamos em média, também é preciso perceber que, enfim, se o comboio da meia-noite circular sem estar sobrelotado, isso é relativamente indiferente para quem tem que apanhar o comboio à hora de ponta para ir trabalhar e para voltar para casa. Mas, Sra. Secretária de Estado, nós entendemos que o problema está também neste contrato de concessão e na forma como este contrato de concessão não defende o interesse público, porque objetivamente ele não defende o interesse público. Por isso é que durante 27 anos, desde que a Fertagus funciona, não foi comprado um único comboio. Apesar de todas as mudanças estruturais que nós vimos na área metropolitana de Lisboa, apesar de uma política de habitação que afasta cada vez mais as pessoas do centro da área metropolitana, e a Fertagus continua a funcionar exatamente com o mesmo número de comboios. Quando nós comparamos, por exemplo, com o contrato de concessão, é um ramo diferente, mas com o contrato de concessão do IC20, que obriga a concessionária, a partir do momento em que X número de carros passam naquela estrada a alargar vias, como é que depois nós olhamos para um contrato de concessão de um serviço de comboios e esse contrato também não obriga a ter mais comboios a partir de utentes e utilizadores do comboio. É absolutamente incompreensível. Mas depois, também relativamente à questão dos horários, gostaria de perguntar muito diretamente à senhora Secretária de Estado, porque aqui também nos foi dito que os problemas com a gravidade que se sentem agora começou a partir do momento em que foi feita a alteração dos horários, em dezembro de 2024. Foi-nos dito aqui pela Comissão de Utentes da Fertagus. E nós queremos perceber quem é que efetivamente pediu para essa alteração do horário ser feito, porque a senhora Secretária de Estado não pode querer vir colher os louros, mas depois, quando é preciso, e já foi aqui lido o comunicado que a senhora Secretária de Estado fez na altura, mas depois, quando são apontados problemas às alterações que são feitas, dizer nós estamos de mãos atadas, isto é um problema da Fertagus. Por outro lado, também a questão do material circulante. Perceber, em primeiro lugar, o que é que o Governo vai fazer a curto prazo. Não é para 2027, nós temos um problema neste momento, nós precisamos de perceber como é que este problema se vai resolver. Não podemos dizer às pessoas, aguentem, temos pena. Isto não pode ser uma resposta que o Estado dê às pessoas. Até porque, ao contrário daquilo que a senhora Secretária de Estado diz, que se a procura continua a aumentar, é porque o serviço dá a resposta. Isso não é necessariamente verdade. A procura continua a aumentar porque as pessoas não têm alternativas. Porque neste momento, os preços dos combustíveis, como estão, é perfeitamente normal que as pessoas tenham que utilizar o comboio para ir trabalhar e não podem simplesmente ficar a trabalhar de casa. Portanto, também gostaria que a senhora Secretária de Estado nos esclarecesse a questão da negociação com a Barraqueiro, porque isso também não ficou clarificado na audição anterior da senhora Presidente do Conselho de Administração. E depois também perceber como é que o Governo olha para as recomendações que a AMT fez, nomeadamente para a questão do reforço da intermodalidade, porque se há problemas nos comboios, nós se calhar podemos reforçar autocarros, dar alternativas às pessoas para elas poderem efetivamente fazer o seu dia-a-dia e não fazer aquilo que a Fertagus fez, que é dizer às pessoas venham um bocadinho mais cedo ou respondam àquilo que foi a recomendação de fazer uma campanha de comunicação séria para avisar as pessoas sobre as alterações que são feitas, e a campanha que a Fertagus faz é dizer nós estamos muito bem porque não temos sobrelotação, porque consideramos que o período de hora de ponta é das 6 da manhã até às 11 da manhã. Ora, naturalmente, quando usamos dados que são médias, naturalmente que muitas vezes nos passa muita coisa em branco, nomeadamente aquilo que é o verdadeiro drama que as pessoas passam nestes comboios todos os dias para irem trabalhar. E por isso também, Sra. Secretária de Estado, deixo o desafio à Sra. Secretária de Estado e a toda a Comissão. Vamos até Setúbal um dia de manhã e apanhamos o comboio e vamos perceber efetivamente o que é que as pessoas passam todos os dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Secretária de Estado, para responder. Sim. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à questão de que 27 anos e nada aconteceu na Fertagus, porque é uma concessão privada, eu pergunto-lhe, em 27 anos, o que é que aconteceu na nossa maior empresa pública, em termos de material circulante? Estamos exatamente na mesma. E foi por aí que eu comecei a minha intervenção, desinvestimento total. Ponto número 1. Relativamente ao modelo de oferta, penso que está aqui a ser descurado, nesse modelo de oferta, uma coisa muito importante, que foi a passagem de comboios de hora a hora e de 30 em 30 minutos para comboios de 20 em 20. E é isto que justifica também este aumento de procura. Mas acredito, e é só por, pode ser interpretação minha, ninguém nesta sala estará contra que venham mais pessoas para o transporte público, certo? Portanto, é para isso que eu trabalho todos os dias, e eu acredito que vocês aqui também. É isso que vai dar a sustentabilidade do sistema de mobilidade. Portanto, venham mais e venham muitos. Agora, temos é que ter... Acontece tudo ao mesmo tempo, não é? Temos a infraestrutura, temos os comboios com 27 anos, e o passageiro a crescer. Que venham. E aí salto para um outro ponto que o Sr. Deputado colocou, e muito bem, que tem que ver com a intermodalidade e a integração entre modos. Efetivamente, se o ano, o fim de 24, o início, primeiro semestre de 25, foi de alguma disrupção e turbulência, a partir do último trimestre de 2025, a Transtejo passou a ser uma opção para quem possa querer ter uma alternativa, quer do Seixal, quer de Almada. Dizer, Sr. Deputado, que se um passageiro quiser viajar do Seixal para Roma Arieiro, fazendo, obviamente, o desconforto dos transbordos, bem sei, mas é uma alternativa para não estarmos condenados àquele slogan que aqui proferiram e que eu evito repetir. Estamos a falar via Transtejo, 57 minutos, via Fertagos, 56 minutos, Seixal, Lisboa, Romarieiro. Se estivermos a falar do centro da Almada para Romarieiro, aqui pela Transtejo, com dois transbordos, estamos a falar de 47 minutos, se fosse pela Fertagos, 33 minutos. Ou seja, não é a melhor alternativa, mas é a alternativa de que vale a pena investir no transporte público, porque neste momento cada navio elétrico da Transtejo oferece 540 lugares sentados. Que nós saibamos, e por enquanto não temos congestionamento no Rio. Portanto, a fiabilidade e a regularidade na oferta deste transporte é superior à média, inclusivamente, do transporte rodoviário, que temos sempre o acidente imprevisto. Daí que, quando não há alternativa, esta pode ser uma das alternativas. Não estou a dizer com isso que nos alivie da responsabilidade de ter de resolver este assunto que nos trouxe aqui. É disso que estamos a tratar. Dizer que neste momento está do lado do Governo encontrar o modelo aquisitivo deste pedido adicional de material circulante, destas 5 carruagens. É disso que estamos neste momento a trabalhar. As equipas necessárias para resolver, e acredito que no início, vamos dizer assim, assumir este compromisso convosco, que até ao final do primeiro semestre vamos ter que ter um modelo à luz da cláusula 19ª deste contrato, sobre o qual o Governo de Portugal vai de facto adquirir as carruagens que estiverem disponíveis no mercado para satisfazer esta necessidade adicional de 5.
Vamos passar ao PCP, a deputada Paula Santos, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Eu estava à espera nesta audição de ouvir as soluções por parte do Governo para um problema gravíssimo que está a acontecer neste momento, em particular na Margem Sul, relativamente ao transporte ferroviário na ligação entre Setúbal e Lisboa, e não vir aqui justificar a atuação por parte da Fertagos, porque foi o que fez a maior parte desta reunião. Quanto às soluções para a resolução deste problema, soluções que já eram urgentes ontem, não é para o ano que vem nem para o outro, porque os problemas de sobrelotação nesta linha ferroviária não são problemas de há 1, 2 ou 3 anos. Eles têm-se vindo a agravar e que exigia muito, de facto, o reforço da resposta em termos de transporte público ferroviário, com mais horários e com mais comboios, e que nada foi feito aí, quer durante o governo do Partido Socialista, quer durante o governo do PSD e CDS. E, portanto, a questão, Sra. Secretária de Estado, é porque não se pode desresponsabilizar daquelas que são as suas competências. Quais são as soluções, de facto, para a resolução deste problema? Não me venha falar em comunicação. A questão aqui não é de comunicação. A questão aqui não é das pessoas saírem 10 minutos ou 20 minutos mais cedo ou 10 minutos ou 20 minutos mais tarde. É preciso conhecer e é preciso observar aquilo de facto que está a acontecer. Isto é um problema de falta de comboios. E como é que se vai resolver este problema? Nem venha apresentar esses números, porque nós todos sabemos que os números apresentam-se da forma que dá mais jeito. Eu sei o que vejo. E o que vejo é que muitas das vezes, quando o comboio chega à estação do Fogoteiro, não há um lugar sentado. Quando chega ao Há utentes que ficam na plataforma porque já não conseguem entrar no comboio, e por vezes é um comboio, 2 comboios e 3 comboios. É isto que está a acontecer. Ou utentes que acabam por se deslocar a uma e outra estação para conseguirem apanhar o comboio. Mas isto acontece todos os dias. É todos os dias. E o comboio estar sobrelotado é na hora de ponta e fora das horas de ponta. E, portanto, não vale a pena vir aqui contornar a questão, porque aquilo que se exige é, de facto, uma resposta. Está sobrelotado, há atraso, há supressões, os utentes não têm condições no transporte, de facto vão como se fossem sardinha em lata, e muitas das vezes chega até a levar a mal-estar pessoas que se sentem mal no comboio pelas situações em que estão a circular. Já aconteceu por diversas vezes. E a questão muito concreta que eu lhe queria fazer era: é possível, nós sabemos que é possível a CP poder prolongar a sua operação para esta linha ferroviária? por exemplo, até ao Fogoteiro, até ao Coina, que são as estações que daí até a Lisboa têm mais utentes a procurar o transporte ferroviário, porque é que não é feito? É possível fazer sem prejudicar a operação da CP na margem norte. E a questão que eu lhe queria perguntar é porque é que não faz, porque é possível fazê-lo.
Okay.
E para concluir, relativamente ao transporte fluvial, é de facto verdade que o transporte fluvial é de uma grande, tem uma grande potencialidade, mas isso não se faz com os horários que hoje existem, nem se faz
está
com o abate
questão,
de navios como o Governo
deputada,
se prepara para fazer.
Julgo que todos entendemos. Esse é o Secretário de Estado para responder. Faz favor, dispõe 3 minutos.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, estamos de acordo. Efetivamente, isto é um problema de falta de comboios. É verdade. Desinvestimento ao longo de décadas. É verdade. Agora, também é verdade que não há comboios na prateleira para se comprar. E eu disse aqui, penso que a senhora deputada ainda não estava aqui quando eu disse, em Portugal comprar um comboio novo demora 8 a 10 anos. E, portanto, o certo é que em 23 foi sinalizada, ainda não de forma fundamentada, essa necessidade de aumentar material circulante no eixo norte-sul e a Comissão de Negociação não contemplou isso na sua negociação. Portanto, são factos. Discorde-se ou concorde-se. Este modelo de oferta que a Comissão de Negociação concluiu e que eu assinei trouxe de facto uma nova oferta que permitiu um crescimento de uma procura para além daquilo que os estudos até apontavam. Ou seja, o facto de estar de 20 em 20 minutos a sair um comboio de Setúbal atraiu, criou a atratividade para as pessoas irem poder morar para Setúbal e trabalharem em Lisboa. Esta é uma realidade também. Mais uma vez, senhor deputado, isto resolve-se com comboios e eu não tenho comboios na prateleira para comprar. Portanto, vou responder. Por outro lado, eu não sou presidente da empresa, mas a informação que nós temos enquanto Estado concedente via IMT, e a senhora presidente reiterou isso aqui na sessão da passada semana, é que não existem dois comboios sobrelotados seguidos. Portanto, a informação que a senhora deputada aqui partilhou com aquela que eu tenho não coincide. Não existe sobrelotação de dois comboios seguidos. Ando de comboio e ando muitas vezes de comboio e ando de navio e ando muitas vezes de transporte público. Dizer também respondendo diretamente à questão que a senhora deputada aqui coloca e bem, porque é que a CP não pode fazer este serviço? Porque a Fertagus tem um contrato de exclusividade e portanto para a CP entrar no contrato de exclusividade o contribuinte que mora em Freio de Espada à Cinta, no Vimioso e em Vila Real teria que pagar pelo facto de estarmos a interferir no contrato de concessão. E, portanto, não é possível, não, neste momento, essa ser uma solução. Para além, e acrescento, de sabermos também que a CP não tem material circulante disponível para se alargar a outros serviços que não aqueles que está hoje a fazer. Portanto, mais uma vez, nós estamos a ser reféns consequência de um desinvestimento brutal que estamos agora, finalmente, a investir e a corrigir este tiro de partida que, de facto, tem consequências que se arrastam por décadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho uma inscrição para a segunda ronda, 2 inscrições, 3, 4, 5. Pronto, temos muitas inscrições. Sim. Estão todos inscritos. Vamos, não, um por grupo parlamentar, também não cabe mais, é só um, Sr. Deputado Paulo Muniz. Vamos iniciar então a segunda ronda, que é o momento em que todos os seus deputados que vão falando enquanto os intervenientes estão no uso da palavra, os seus deputados têm para então colocarem as questões e não haver necessidade de provocar um ruído de fundo que prejudica quem está legitimamente a querer fazer-se ouvir. E começa o PSD, que é quem? O Sr. Deputado Gonçalo Lage. Cada deputado dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aqui, muito rapidamente, ir diretamente à questão. É difícil, se calhar, para nós percebermos, depois destas audiências que temos feito, parece que há quase que há uns que têm, enfim, o dom e a vontade e a força de defender a ferrovia e o interesse público, e há outros que não. E, na verdade, nós temos que perceber, de uma vez por todas, que estamos aqui todos imbuídos no mesmo espírito. Nós queremos todos resolver estes problemas, queremos todos que a ferrovia funcione de uma forma mais ágil, melhor e mais eficiente. E a Secretaria de Estado tem sido o exemplo prático disto, de ponta a ponta. Não há aqui ninguém nesta sala que queira mais do que a própria Secretaria de Estado que a culpa para a ferrovia até já funcionar bem e consigamos ter melhores condições. Já percebemos que temos décadas de desinvestimento, temos décadas de problemas e nem vale a pena dizermos aqui se foi o Partido Socialista que arrancou com o programa de investimento, se foi o PSD, se foi o Estado. Isso não interessa para nada. O que interessa é nós conseguimos ter soluções para as pessoas. E nós não podemos dizer, nos momentos que os estudos técnicos são bons e são muito importantes e são fundamentais para tomar decisões, e se aqui dizemos que o estudo técnico não presta para nada porque tomou uma decisão que não devia. Pá, temos de ter alguma coerência no meio disto tudo. E essa coerência está aqui a faltar quando nós dizemos estas coisas de ânimo leve. Se nós percebemos que foi feito e implementado um conjunto de medidas para mitigar um problema, nós temos agora que perceber que esse problema ajudou e foi flexível e ajudou determinadas pessoas em determinada hora e que nós temos que agora encontrar soluções, que são as verdadeiras soluções, que são soluções de mais carruagens, de mais comboios que são precisas. E a esperança que temos é que esse assunto possa agora, já em 2027, vir a ficar resolvido. E depois há outra questão aqui que também não vale a pena andarmos às voltas. Queremos dizer que temos mais carruagens, queremos comprar comboios novos. Mas, quer dizer, toda a gente percebe que não vai ser, com certeza, um contrato que existe de uma subconcessão que vai andar a fazer. Nós vamos ter que assumir esse custo. E se for preciso assumir esse custo, eu tenho a certeza que o Governo irá também conseguir encontrar uma solução em conjunto com o próprio operador. Agora, não podemos andar aqui constantemente a dizer que queremos de uma coisa de determinada maneira e queremos o seu contrário logo a seguir. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos que, obviamente, encontrar soluções neste momento para mitigar o problema, mas que a senhora Secretária de Estado está a trabalhar no assunto e com
obrigado,
confiança teremos em 2027 mais composições nesta linha
está
para resolver
entendido.
De uma vez por todas o problema. Muito obrigado.
O Chega. Sra. Deputada Patrícia Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, já vamos no fim desta audição e a solução, qual é a solução? Eu ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer, bom, mas os comboios, os barcos também são importantes, então vamos dizer às pessoas para deixar de andar de comboio para andarem de barco, é isso? É essa a solução, é isso que eu estou a perguntar, é essa a solução? É porque me dá a ideia que vamos sair daqui mais uma vez sem uma solução. E depois esta troca de argumentos entre o PS e o PSD chega a ser um pouco ridículo, porque até onde eu sei, quem governou o país desde o 25 de Abril foi PS e PSD. Portanto, escusam de estar aí numa troca de acusações de um lado para o outro, porque ambos os partidos têm... Mas vai chegar a vez do Chega, não se preocupe, Sr. Deputado. Vai chegar a vez do Chega e o Sr. Deputado vai aprender como é que se governa um país. Agora, estar a gastar tempo útil aqui a dizer que a culpa é do PS, não, a culpa é do PSD, não, a culpa é do PS, quer dizer, nós precisamos é de uma solução. Não, o Chega, quando chegar a governo, que já não falta muito, o Sr. Deputado vai poder aprender como é que se governa um país a bem de Portugal e dos portugueses. Pronto. Depois, outra questão também que tinha para colocar.
Sr. Deputado. Como é que isto se para? Consigo parar isso.
Está a gravar, estão a desaparecer. Estão a desaparecer.
Sim.
Estão a desaparecer. E o vosso partido na Madeira? E o que é que resta do vosso partido na Madeira? Diz lá. O que é que resta?
Pronto, deputada Patrícia Carvalho, tenho ali mais 15 segundos que entretanto correram, porque eu não conseguia acertar com o comando. E julgo que agora tem condições. Faz favor de terminar a sua.
Senhor deputado José Carlos Barbosa, podem estar câmaras do Chega a arder, mas nenhum autarca do Chega é condenado, nem acusado, nem condenado por corrupção como do PS e do PSD. Pronto, só para deixar claro. Voltando ao assunto que aqui nos traz. Nós podemos continuar esta conversa, Senhor deputado, mas honestamente neste momento não é consigo que eu quero falar, é com a senhora Secretária de Estado. Portanto, se fizer o favor de me deixar falar, já que estou no uso da palavra, eu agradecia.
Ok, outra vez.
Eu sei que custa ouvir as verdades, mas tenho que as ouvir.
Pronto, continuo sem acertar com o comando, mas são para aí 20 segundos, que tenha para ali a mais. Agora teve uma segunda interrupção. Sra. Deputada, faz favor, continuar.
Portanto, a questão, Sra. Secretária de Estado, vamos sair daqui e poder dizer às pessoas, aos utentes da Fertagos, que há uma solução, que o Governo tem alguma solução para apresentar ou não. E depois outra questão também, referiu aqui em resposta à Sra. Deputada do PCP, que não é possível expandir a operação da CP para a Margem Sul, porque por um lado também não tem material circulante e por outro lado porque o contribuinte Freixo Espada à Cinta também não seria justo estar a pagar na medida em que há aqui um contrato de exclusividade com a Fertagos. Então o que eu lhe pergunto é o seguinte, nós temos comboios sobrelotados, 6% dos comboios sobrelotados. Se houver um acidente, o que é que o Estado...
com que cara é que o Estado fica, não só perante os seus contribuintes, mas perante a comunidade europeia e internacional, já que houve uma queixa na Comissão Europeia apresentada contra o Estado português. Okay, deputada, com que cara fica sim. O Estado português? E pior do que isso, é como é que ficam as pessoas que são, esperemos que não, bem, mas que possam estar envolvidas neste acidente.
Já com os devidos descontos, Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, quer dizer, a nossa obrigação aqui é de facto sermos exigentes com o Governo e chamar o Governo às suas responsabilidades. E, não negando que, ou concordando que isto não foi um problema que se criou de um dia para o outro, está aqui, de facto, em causa uma decisão tomada por este Governo que contribuiu para agravar o problema. O Sr. Secretário de Estado chega e diz, havia uma comissão de negociação, que até tinha sido nomeada pelo seu antecessor, foi assinada, foi nomeada por mim, esperou que a comissão de negociação chegasse ao fim e, no final, assinou de cruz o que lá vinha. Quem assina a alteração que vinha da comissão de negociação tinha que ter a consciência que o modelo de, que aquela alteração do modelo de serviço que aumentava a frequência para Setúbal tinha como implicação a redução do número de lugares disponíveis em hora de ponta no troço mais carregado. E respondendo à pergunta do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu até lhe posso dizer o número exato porque fiz as contas agora. São menos 2.512 lugares entre o Fogoteiro e Lisboa, entre as 7 da manhã e as 9 da manhã, o que corresponde a uma redução de 10% do número de lugares disponíveis nesse troço na hora de ponta da manhã. E, portanto, se esta alteração foi proposta no âmbito da Comissão de Negociação, das duas uma, ou foi proposta pelo Estado concedente ou foi proposta pelo concessionário. Em qualquer dos casos, não passa pela cabeça, ou custa muito acreditar, que o IMT, enquanto representante do Estado, não tivesse validado com a sua tutela setorial antes de ir até ao final da negociação com esta proposta. Ou mesmo que não o tivesse feito, no final, ao receber o relatório, quem assinou esse relatório e quem validou esta alteração, tinha que ter consciência do que estava a fazer e tinha que ter consciência das implicações e assumir as responsabilidades por isso e defendê-la se necessário. Mas tinha que ter consciência que isto ia agravar um problema. Uma nota sobre o material circulante. Quando eu assinei o despacho que criava a Comissão de Negociação, a expectativa que havia sobre a extensão do prazo era muito menor do que os 6 anos ou do que os 10 que vieram a ocorrer no final da negociação. E por isso a nossa perspectiva é que qualquer reforço de material circulante seria feito na concessão que viesse a suceder a esta. E não ainda no contexto desta concessão, porque a nossa expectativa era que a duração desta concessão fosse
obrigado,
curta.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado,
terminou. Passamos à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, há um critério que é óbvio, que é, a partir do momento em que há um aumento do estoque habitacional na margem sul de Lisboa, é óbvio que atrará muito maior pressão nas redes de transportes públicos. Isso parece-me óbvio. A cláusula 19ª, que a Sra. Secretária de Estado cansou-se de referir, é muito clara relativamente à aquisição do material circulante. Portanto, aquilo que aconteceu foi que a Fertagus avisou em 2023, mas não fez o que lhe competia, ou seja, não entregou o tal estudo que só entregou agora. A própria Presidente da Fertagus disse-nos isso na audição que nós tivemos, mas todos nós sabemos o que é que estava a acontecer à margem sul, que era uma explosão enorme, um crescimento enorme de população, e portanto é óbvio que essa população, com o aumento dos preços de combustíveis e com ligações rodoviárias que são infernais, não tem muitas alternativas a não ser de facto procurar o transporte público. A verdade é essa. E, portanto, esteve-se 2 anos à espera do dito estudo que só foi entregue agora para se fazer o óbvio, que era comprar mais material circulante. E a cláusula 19 diz muito bem quem é que o vai pagar. Portanto, eu nem sequer percebo as perguntas que estão aqui a ser feitas. E das duas, uma. Ou nós estamos contentes com esta concessão e, enfim, estuda-se a manutenção, ou não estamos contentes com esta concessão e lança-se novo concurso público e venham outras empresas, porque isto sim é que é o mercado a funcionar. Não é ter uma concessão ad eterno, com toda a gente a gritar e a dizer que não há oferta e que ninguém se entende, e as pessoas e os utentes, que são aqueles que usam o serviço no dia-a-dia, realmente não têm condições de usar convenientemente, porque independentemente daqui das taxas de ocupação que se têm vindo a falar, a verdade é que há estações em que é completamente desumano o uso do comboio que está a ser feito. E, portanto, não vale a pena estar a falar em taxas de ocupação quando no início vão se calhar meia dúzia de pessoas.
Terminou-se, deputada.
As infraestruturas têm que estar preparadas para, nos pontos críticos, as pessoas estarem a fazer as viagens de forma o mais confortável possível.
Eu sei, mas não me apercebi. Sr. Deputado Paulo Moacho, livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu agradeço muito as suas respostas na primeira ronda, mas há algumas questões que não estão de todo respondidas. Desde logo, porque é que se fez uma alteração dos horários sem garantir que havia um número de comboios suficientes para poder dar essa resposta? Já aqui foi dado os dados que, objetivamente, há uma perda de lugares na hora de ponta no troço mais concorrido desta linha. E, portanto, porque é que o Governo valida uma alteração de horários que sim beneficia as pessoas que partem de Setúbal, objetivamente, mas que depois acaba por prejudicar toda a gente que circula no autocarro, no comboio, porque naturalmente quem vai de Setúbal e acaba por estar num comboio que está sobrelotado e as pessoas são transportadas como sardinha em lata, como aqui nos foi dito, Sra. Secretária de Estado, não se pode dizer objetivamente que seja um serviço de qualidade. E a questão da interoperabilidade, sim, é importante, mas quando essa interoperabilidade, Sra. Secretária de Estado, implica fazer mais um ou dois transbordos, implica mais 15 minutos, mais 20 minutos, isto é uma disrupção enorme na vida das pessoas. E a Sra. Secretária de Estado sabe isto. Sabe isto. Qualquer minuto a mais que nós estejamos a pedir às pessoas para fazerem de transporte e que tenham que reorganizar toda a sua vida é estarmos a passar o ónus daquilo que é a incompetência do Estado e da concessionária para as pessoas. E é isso que nós não devemos fazer. E perdemos uma oportunidade na renegociação do contrato que foi feita de, efetivamente, defender o interesse público, Sra. Secretária de Estado. E acho que é muito difícil nós justificarmos o oposto. Porque é que não se garantiu, quando se fazem alterações que implicam maior circulação e implicam uma maior procura, porque é que não se garante que se tem a oferta necessária? E a longo prazo, Sra. Secretária de Estado, é isso que nós precisamos de fazer. Precisamos de começar já a preparar as coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, porque senão daqui a 10 anos vamos estar a discutir exatamente o mesmo. E enfim, no nosso país é sempre assim. Vamos resolver agora a emergência e a seguir não se prepara, e a seguir não se prepara o futuro. Mas também, para finalizar, Sra. Secretária de Estado, a questão da compra dos comboios à barraqueiro, para a senhora Secretária de Estado nos confirmar aquilo que foi dito aqui, okay, pela Presidente do Conselho de Administração da Fertagos. A barraqueiro vai
Vamos
comprar comboios para vender ao Estado?
A senhora obrigado. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, o Governo, aquilo que é a sua responsabilidade é defender o interesse público. Se a senhora Secretária de Estado aqui diz que há uma questão de exclusividade com a Fertagos, a questão que eu lhe coloco é, perante um problema que existe, que é real, que é concreto, é preciso mais oferta de transporte público ferroviário nesta ligação. A questão é, o Governo tem que intervir para ultrapassar esta questão, porque não pode ficar, porque senão aquilo que está a acontecer é o Governo, em vez de estar a defender o interesse público, está-se a submeter aos interesses dos grupos privados. E neste caso concreto, o da Fertagos. É verdade que a Fertagos, ao longo de todos estes anos, não só não comprou nenhum comboio, como os lucros é a partir de uma operação de infraestruturas públicas com material circulante público e que só tem permitido, de facto, aumentar os seus lucros, porque em termos de oferta de serviço público tem-se vindo a degradar. A Fertagos tem de compensação pelo transporte dos passageiros com o passe, os valores referentes àquilo que eram os preços que praticava e que nós bem sabemos que são bem superiores aos preços praticados pela própria CP. Portanto, senhora Secretária de Estado, nós temos conhecimento, aliás, os próprios trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores da CP dizem-nos que é possível haver uma reorganização sem prejudicar a população da margem norte do Rio Tejo, por assim dizer, de poder reorganizar e com os comboios que hoje a CP tem, prolongar a operação para a margem sul. Aquilo que a gente está a colocar é de acréscimo àquilo que são os horários que hoje existem e que são assegurados, neste caso concreto, pela parceria público-privada Fertagos. E é isto que está em cima da mesa para resolver um problema. O Estado e os utentes não podem ficar reféns de uma exclusividade que estão a prejudicá-los todos os dias. E que o Governo, aquilo que tem que fazer, não é defender os interesses da empresa, é defender os interesses das pessoas. É garantir que, de facto, há a resposta com qualidade que os cidadãos têm em direito no que diz respeito ao transporte público.
E terminou, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, para responder às várias questões e para encerrar esta audição, dispõe de 12 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, agradeço mais uma vez as questões. Eu penso que deveríamos aqui recordar porque de facto foi dito e bem que deveremos, nomeadamente nas funções que ocupo e das quais me orgulho e faço com grande sentido de responsabilidade, zelar pelo interesse público. Foi isso que fizemos neste novo modelo de oferta. Ou seja, quando nós aprovamos este relatório da Comissão de Negociação, aprovamos mais 73% de lugares oferecidos em dia útil Setúbal, Lisboa, mais 172 lugares oferecidos aos fins de semana, uma cadência de 20 em 20 minutos que vinha sendo de 30 em 30 em de hora a hora, mas sim, no troço COIN a Lisboa, apesar de mais 2% de lugares oferecidos em dia útil, mais 41% de lugares oferecidos ao fim de semana, de facto reduziu-se em 7% os lugares oferecidos em período de ponta. Portanto, assumimos, isto era o dado, porque nós estamos aqui para servir o interesse público. E as 27 mil pessoas adicionais que o novo modelo de oferta trouxe merecem-nos tanto respeito quanto as pessoas que passaram a ter maior dificuldade e às vezes impedimento, como vocês aqui disseram e a senhora Presidente Fertagos também o disse, de ficar na plataforma e ter que esperar pelo próximo comboio. Fizemos em consciência, fizemos em segurança, fizemos em prol do serviço público que temos que servir a maioria. Relativamente à questão de segurança, tudo o que o representante do Estado concedente, neste caso o IMT, mais concretamente a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, tem feito as avaliações a que estão obrigados nos calendários previstos e não tenho nenhum registro de nenhum incidente, nenhum incumprimento. Portanto, a esta data, com a informação que disponho, é seguro andar nos comboios da Fertagos. Dizer também relativamente ao material circulante. Vamos lá então tratar do tema do material circulante. Ficou claro para todos nós que comprar novo para resolver este assunto não é solução. 8 a 10 anos não é possível. Muito bem. Sim, fomos informados que uma empresa do grupo comprou duas carruagens, que precisam, portanto, duas carruagens que estavam desativadas, que precisam de ser intervencionadas, renovadas, certificadas, homologadas, que nos dizem que tudo isto a correr bem, efetivamente, como dizia o Sr. Deputado Gonçalo Lage, em 2027 estarão operacionais, mas, e volto a repetir o que disse há pouco, estamos a falar de uma empresa privada que compra a quem quer, como quer, quando quer. Dizer ainda que o Estado não está vinculado a adquirir material circulante a ninguém concreto, nem vinculado, nem impedido. O que vai acontecer, e é isso que estamos a trabalhar, portanto, como vos falei aqui, a entidade gestora do material circulante, no caso desta concessão, é a Sagessecur, é com a Sagessecur, com o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado da Mobilidade, vamos definir qual o modelo para se fazer a aquisição no mercado de forma aberta e livre, mas dizer também que bitola ibérica só existe aqui e em Espanha. Portanto, como vos disse também, na CP não há comboios a mais, nem carruagens a mais, e portanto temos que nos cingir àquilo que estiver disponível. Mas estas são as regras do jogo. Se esta comissão de negociação entender que não consegue dar resposta à dimensão da procura adicional, às 5 carruagens, que só tem resposta para 2 ou 3, ou as 2 ou 3 nem sequer são resposta, portanto, tudo isto está em aberto. Não há conclusões sem a comissão de negociação começar a trabalhar para apresentar ao Governo as conclusões a que vai chegar depois de um procurement que vai ter que fazer e de acordo com as regras do Código da Contratação Pública, que, como sabemos, são longas, complexas, e que estamos a tentar desburocratizar, mas já sabemos que o Chega não está a ir nesse caminho, mas é por aí que vamos, porque, de facto, e nestes casos, por maioria de razão, precisamos de processos ágeis, simples e céleres. a solução é este grupo ir à procura para comprar. Mas eu aproveito, senhora deputada, se tiver alguma que queira partilhar com o governo, nós estamos disponíveis para receber todas as propostas que nos entendam fazer chegar. Isso que seja claro para todos. Portanto, se houver alguma solução que aqui não tenha sido equacionada, portanto, comprar comboios novos está fora de questão, ir ao mercado procurar material circulante compatível com o que está neste momento certificado e homologado na Fertagus, para rapidamente dar resposta, se houver, que é o que estamos a fazer agora, se houver outras para além desta, serão bem-vindas, obviamente. Dizer-vos também que esta situação para a qual fomos empurrados, ou seja, abril a outubro ou abril a setembro para fechar uma negociação sob pena do contrato sob pena do serviço público no dia 1 de outubro não existir, não vai voltar a acontecer. E, portanto, neste momento, o IMT, que é o Instituto de Mobilidade e Transportes, mais uma vez a entidade que representa o Estado concedente, já está mandatado desde os finais de fevereiro e início de março para iniciar os trabalhos da nova concessão no eixo ferroviário Norte-Sul e iniciar os trabalhos e equacionar tudo. E, portanto, o Governo tem que perceber as etapas todas sobre as quais tem que passar, que respostas tem que dar, porque há aqui orientações políticas, técnicas, mas também políticas, como dizia o senhor deputado que me antecedeu nesta cadeira, e bem, também há decisões políticas para firmar neste caminho a seguir, e, portanto, neste momento o IMT está a trabalhar neste dossiê para que no dia 30 de março de 2031 nós tenhamos apurado em concurso aberto internacional quem vai ser o novo gestor do eixo ferroviário Norte-Sul. Muito obrigada.
Terminou, Sr. Secretário de Estado, e terminou esta audição, conforme programado. Agradeço a participação, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos e depois continuaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.